Conquista de todos.
Conquista de todos pela Band FM, a sua rádio do seu jeito, 99,1, são 6:27. Na semana passada, dia 17, quarta-feira, reunidos em assembleia na Câmara Municipal de Vereadores, os professores do SIMP, Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista, decidiram entrar em greve. Segundo a nossa reportagem apurou, esta greve foi motivada pela insatisfação da categoria com não cumprimento integral da lei do piso salarial. Sobre este e outros assuntos, nós vamos conversar agora com Adair Souza, vice-presidente do SIMP. Boa noite, Adair. Seja bem-vindo ao Conquista de Todos, meu amigo Adair, que eu conheço desde as épocas em que eu tinha cabelo ainda.
Verdade, Elton. Que época boa, né, rapaz? Foi um momento bacana na vida da gente. Boa noite, né? Já é noite. Uhum. Aos ouvintes da Band. É assim um prazer estar aqui para poder esclarecer a população acerca do movimento dos professores, dos profissionais da educação como um todo.
Adair, que é da vizinha cidade, próxima cidade de Tarantim.
Isso.
Adair, a terra
da cachaça, viu? E da mulher bonita.
É verdade. Adair, a gente percebe que tanto os professores quanto os servidores municipais, eles vêm se articulando numa agenda de mobilizações diante da decisão do prefeito Pereira em não conceder reajuste ao funcionalismo municipal. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, como é que foi até aqui as negociações e qual tem sido a postura do prefeito diante das reivindicações da categoria?
Então, a nossa pauta de reivindicação foi apresentada ao governo no dia 17 de março do ano corrente.
Fica um pouquinho mais perto.
Aí nós tivemos três rodadas iniciais de negociação para destrinchar, explicar direitinho qual era a proposta. Entre as propostas apresentada está a reforma do plano de carreira, reestruturar o plano de carreira do magistério, haja vista que hoje ele tem apenas dois níveis, contempla apenas o magistério e a graduação. Não tem especialista, mestre e doutor.
Uhum.
Tem a questão também dos monitores escolares, que hoje eles trabalham na educação básica, mas que não estão na carreira do magistério. Eles têm o magistério, têm até curso superior em pedagogia, mas não recebem como professor.
Uhum.
Eles brincam com a criança, eles educam a criança, eles cuidam da criança, mas do ponto de vista da remuneração, ainda continuam ganhando o salário mínimo.
Uhum.
Então faz parte também da pauta. Aí vem reajuste de gratificações, como vale alimentação, CET, outras questões também econômicas. Então, nas rodadas de negociação, do ponto de vista econômico, nas três rodadas, o que foi colocado para o SIMP é que seria reajuste zero.
Uhum.
0% de reajuste, haja vista a impossibilidade financeira da prefeitura de atender por conta da LRF.
Aquela proposta de 1,7% que foi anunciada, que tem sido anunciada desde a segunda-feira pelo secretário de comunicação, ela contempla vocês também, não?
Essa proposta em mesa, ela não se concretizou. Era apenas assim, uma margem que eles tinham de talvez conceder linear a todos os servidores, mas essa proposta formalmente em mesa ela não se concretizou.
Uhum.
Depois, após deflagrar a greve, né, na segunda-feira, nós tivemos a mobilização forte na Câmara de Vereadores, ocupando a tribuna, fazendo a discussão com a sociedade também. E nesse dia, um dos vereadores articulou que o prefeito municipal nos recebesse, que até então a gente tinha negociado com os secretários, não tinha tido nenhuma reunião com o prefeito municipal.
Uhum.
E na reunião de quarta, foi reaberta as negociações. Tivemos ontem, quinta-feira, mais uma rodada com o prefeito e aí já começou a descolar do 0% inicial.
Uhum.
A prefeitura estava, na verdade, com menos 7,64, porque em verdade, nós temos uma lei específica para o magistério, que já garante desde dezembro de 2016 7,64%.
Uhum.
Isso é lei do piso, tem que ser dada a qualquer professor, ninguém pode ganhar menos que isso, e esse percentual tem que ser aplicado em toda a tabela, em toda a carreira.
Certo.
Então, eles, na reunião de ontem, ele também manteve o zero, deu alguns benefícios em criar programa habitacional,
isso,
plano de saúde.
Isso que eu queria ver com você aqui.
Mas
agora
não foi salário ainda.
Tá,
na reunião não foi salário.
É isso que eu queria ver com você aqui, porque a gente olhando na prefeitura, no site da prefeitura, a gente viu algumas propostas apresentadas e eu queria discutir com você ponto por ponto. A primeira proposta é essa do aumento de 25% do vale alimentação pago diretamente no contra-cheque.
Isso, é verdade. A proposta da categoria é que seja R$360.
Uhum.
A prefeitura hoje paga R$200 de vale alimentação. E o nosso cálculo de R$300 é baseado no preço de uma quentinha. O preço médio de uma quentinha da Conquista é R$13, com mais um suco, com R$3,16. Multiplicado pelos 5 dias da semana, a gente chegou no número 360. Então o prefeito oferece um reajuste de 25% que ainda não contempla. Sai de 200 e vai para 250.
Certo. Enquanto a essa implantação do plano de saúde, em que se promete uma contrapartida da prefeitura, se não me engano, com R$500 milhões.
Esse já foi um primeiro avanço da negociação de ontem. Está na nossa pauta também. Essa pauta vem, já é antiga, a solicitação de que a prefeitura subsidie um plano para os servidores públicos, no modo geral, não só do magistério. E nas rodadas anteriores, até o dia 15 de maio, nós tínhamos apenas o plano. A prefeitura iria contratar um plano, mas sem nenhum subsídio. E da rodada de ontem, a gente tem o plano, mas com um subsídio de R$500 mil a R$1 milhão, depender da arrecadação do município, para estar contribuindo com o pagamento de cada servidor que aderir. Será um plano por adesão. As pessoas que quiserem entrar participam, as que não quiserem não participam, mas que tem esse subsídio garantido.
Uhum. Outras propostas apresentadas falam de estudo para implantação do programa habitacional, distribuição de 5 milhões obtidos pelo Refis, como bonificação, garantido o pagamento da primeira parcela do 13º. Mas no conjunto das propostas apresentadas, a gente não vê nenhuma proposta de salarial, de salário, nem proposta de aumento, né?
Pois é, de ontem para hoje veio algo que começou a negociar. Agora a gente pode dizer que nós estamos no zero. Que o nosso zero é o 7.64, que isso é garantido por lei.
Uhum.
Então o prefeito encaminha hoje para o sindicato, encaminhou hoje, na manhã de hoje, por volta das 11 horas, uma proposta formal, que vai pagar o 7.64 na tabela
verdade,
atual.
Que, na
mas
verdade,
que não
é o
faz a reforma da carreira ainda.
Que na verdade é o cumprimento integral da lei do piso.
Corretamente.
Não é? Tá certo, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na mesma nota, a assessoria do prefeito Pereira fala de um aumento de R$100 no CET, né? E um acréscimo salarial aí dos monitores de creche, que passaria de 300 para 400.
Isso, é verdade. A proposta do sindicato, dos monitores, que já é a categoria que trabalha 40 horas, vale registrar, é 40 horas com a criança, educando, brincando, com toda a parte pedagógica e com o salário mínimo. Então, essa CET é muito pequena para o trabalho que o monitor desempenha e presta o serviço à cidade. O que ele quer, no mínimo, é a equiparação ao salário de professor de magistério, que é R$ 1.149 para 20 horas, é a pedida do monitor. Então, para a CET, essa gratificação, a gente pede de 300 para 450. Uhum. Está nos 400 hoje, com a proposta do prefeito, com a rodada de ontem. Eu acredito que com as próximas rodadas, a gente consiga avançar nessa questão.
E quanto a essa justificativa que o prefeito e sua equipe vem dizendo que não tem recurso para poder conceder o aumento?
Não, em verdade a prefeitura tem recurso. A prefeitura tem recurso, nós temos um orçamento crescente. A gente tem uma análise que o orçamento de 2011 até 2016, ele sempre foi crescente. Em nenhum ano a prefeitura teve deflação, diminuiu a arrecadação, ela sempre foi crescente. E nas nossas contas, é possível se fazer sim com esforço. Com reforma administrativa, cortando cargos comissionados, reduzindo comissões, porque isso vai desafogar a margem da lei de responsabilidade fiscal. Então, se eu sobrecarregar com muitos servidores a prefeitura, eu fico sem margem para negociação com o servidor efetivo,
que
é aquele que tem carreira de 20, 30 anos dentro do município.
Que foi, inclusive, tema da sua fala na Câmara de Vereadores.
Exatamente.
Né? Você chamou a atenção, por exemplo, de cargos comissionados de até R$9 mil, enquanto que o funcionalismo estava ali ganhando 10% desse valor, né?
Exatamente.
Ou seja, o que prova que a prefeitura tem um grande número de cargos comissionados, né?
Correto. E a distorção, a gente tem que primeiro arrumar a casa, a nossa tese é: arrume a casa dos servidores que são de carreira, são competentes, podem trabalhar, podem desempenhar de qualquer função dentro da prefeitura, sobrando margem na LRF para contratar cargo comissionado, para assessorar o prefeito, ajudar na condução do município. Ninguém é contrário, mas primeiramente o servidor público de carreira.
Uhum. Agora você falou aí da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela lei que fixa, né, os limites máximos para despesa com pessoal, que está ali em 54% para o executivo. Não é um estranho a prefeitura falar em 51,3%?
Em verdade é o seguinte, oscila. LRF, ela oscila. Tem que fechar o ano com um teto máximo de 53,9999. Não pode chegar aos 54, porque aí trava o sistema. Então, dentro do ano. Só que, ao fechar o primeiro quadrimestre, a prefeitura tem que ficar atenta com seus técnicos, controlando esse índice, para manter do prudencial, passar um pouquinho além, para não estourar lá no final do ano. Tem que ter atenção com relação a isso. E para isso, a gente tem equipe técnica para poder assessorar, se for preciso reduzir os cargos, se for preciso cortar as comissões, tudo isso é possível para poder conseguir equilibrar as contas públicas.
Mas o que eu estou achando curioso é que eles falam em 51,3.
Eles querem manter, eles só querem trabalhar com o servidor em no máximo 51,3, que é o limite prudencial. Mas não se coloca, não se consegue esse índice em todos os meses do ano. Então, quando paga 13º, por exemplo, passa. Ou seja, se ele fechar o ano com esse índice, está ótimo. E acompanhando os índices de Vitória da Conquista, a gente vê que ano a ano vem fechando dentro do limite que a lei preconiza.
Uhum. Nós estamos conversando ao vivo com a Daís Souza, ele que é vice-presidente do Simpio, Sindicato do Magistério Municipal Público de Vitória da Conquista. Daís, você está vindo de uma assembleia agora.
Correto.
Como é que foi?
Calorosa. Assembleia calorosa. A gente levou na íntegra o que foi apresentado por parte do governo municipal.
Ontem.
Da rodada de ontem. Uhum. A gente apresentou para a assembleia hoje. Na íntegra, a documentação toda encaminhada pela prefeitura e a proposta do governo, que foi exaustivamente debatida. Pessoas favoráveis à proposta, pessoas contrárias à proposta. E aí, ao encerrar o debate, a gente encaminha a votação. E assim, praticamente, quase que 99% da categoria ainda não se sente contemplado. Uhum. Tanto é que o movimento continua, tá? A greve continua por tempo indeterminado. A gente espera continuar as negociações, avançar mais, para que possa atender, para me aproximar da reivindicação dos professores e dos monitores.
Uhum. Como é que está a adesão dos professores à mobilização, à greve?
A nossa assembleia hoje no SEMAI estava repleta. Então não tinha uma cadeira, tinha gente sentada pelo chão, então a adesão está maciça, tá? E cada dia mais novos professores aderindo ao movimento, compreendendo a necessidade da luta, porque lutar e resistir, essa é a nossa marca desse ano.
Acho
que sem luta a gente não tem conquistas.
É porque estou te perguntando isso, porque em entrevistas à emissora de rádio durante essa semana foi dito que a adesão era muito pequena.
Não, de jeito nenhum. A maioria das escolas, contas fechadas, não só escolas. É a primeira vez nesse município que as creches também estão fechadas. Então, um bom número de creches. Isso traz um transtorno muito grande para o pai de família, para a mãe,
isso,
que tem seu filho. Não é culpa da monitora. A monitora está apenas reivindicando uma melhoria nessa condição. E a única arma que ela tem é a greve. Então, a gente pede até atenção, desculpa aos pais, paciência, mas o governo acelere o processo de negociação para que tão logo a gente possa encerrar essa atividade.
O Sindicato dos Servidores Municipais tem dito que alguns servidores têm sido constrangidos para participar da greve, sobretudo aqueles que estão em estágio probatório. Isso também tem acontecido com o Simpio ou não?
Olha, a gente escuta denúncias, mas a gente não tem ainda assim, provas formais para poder acionar judicialmente, mas a gente tem, ventila ao longo da categoria um pouco de assédio moral, ligações, mas não tem a denúncia formal. A gente trabalha no Simpio em cima de denúncias formais. Sem denúncia formal, a gente não leva à frente falácia. A gente não prefere não comentar.
E o calendário de mobilizações de ações a partir de hoje, Adair?
Pronto, o calendário foi votado em assembleia e será publicado. Eu prefiro não passar agora, mas já está certo para segunda-feira, na Praça Barão do Rio Branco, a gente convoca toda a categoria para o forró da greve. Vamos estar lá esclarecendo a população, mostrando qual é o que é a nossa pauta, fazendo aula pública mesmo para toda a comunidade, para compreender o que está emperrando o processo de avanço.
Uhum. Alguns professores chegaram.
Desculpe, só uma observação, é Praça 9 de Novembro.
Tá certo.
Toda a vida eu confundo.
Uhum. Alguns professores fizeram algumas críticas à postura de Jeane Oliveira, ex-presidente do Simpio, agora na gestão do município. Como é que você tem visto isso?
Olha, a professora Jeane hoje ela não é mais sindicalista. Ela esteve no sindicato, hoje ela está no governo, ela representa o governo, ela não responde por si. Então, enquanto representante do governo, ela tem que falar em nome do governo, ela não fala em nome da pessoa de Jeane. Então, a gente acredita que, enquanto representante do governo, ela tem que dar o recado do governo. Enquanto representante da categoria, dá seu recado da categoria. Ela não fala como pessoa, mas ela fala como uma representante de um grupo maior.
Uhum. Adair, obrigado pela sua participação, obrigado aqui pela sua entrevista. Adair que está acompanhado aqui de Lúcia,
Arlete
e Lígia. Lígia Corrêa. E Arlete, que é presidente do Simpio.
Isso, presidente do Simpio, minha companheira ali de luta, a gente divide essa cadeira para poder conseguir levar esse movimento.
Tá certo. Adair, você já falou do calendário e qual a sua expectativa aí para esses próximos dias? O governo já sinalizou com uma próxima reunião para negociação?
Então, assim, a gente recebeu a proposta hoje, a Assembleia avaliou, a gente vai fazer a devolutiva para o governo, tá? Do que foi o encaminhamento da Assembleia. E, logicamente, nessa devolutiva, a gente já pede o mais rápido possível uma nova rodada para a gente continuar negociações. Porque uma das propostas do governo é de mesa permanente. Mas a mesa atual ainda não contemplou, do ponto de vista de parar a greve. Então, a gente precisa de outra mesa, para a gente encontrar um denominador comum. E, como diz um dos assessores da prefeitura, né? Desses limão todo, a gente conseguir fazer uma limonada.
Tá certo. E essas propostas, elas têm sido acompanhadas daquilo que a gente ouviu em relação ao Simp, de que a negociação permanente é condicionada à volta ao trabalho?
Não chegou pra gente nesses termos. Os documentos oficiais que nós temos, é apenas uma proposta. A prefeitura está aberta a manter a negociação permanente. Não tem essa imposição. Até porque não pode. Eu acho que o trabalhador é livre. Ele tem que decidir o que ele quer, o momento que ele quer. Ele decide entrar em greve. É ele que decide quando é que ele vai sair da greve, de acordo com a negociação.
Adair, obrigado pelas suas informações. A gente vai acompanhar esse movimento do Simp durante todos esses desdobramentos aí. E fique à vontade também para você se dirigir aos professores, aos pais de alunos.
Aqui, primeiramente, aos pais. A gente quer dirigir aos pais de alunos, porque a greve é um recurso do trabalhador, não é uma vontade. Acho que ninguém gostaria que nesse momento está em greve, mas não há outro instrumento de luta ao longo da jornada do trabalho que não seja parar a força de trabalho. Então a gente pede desculpas, pede um entendimento nesse momento, pede também o apoio dos pais, porque é essencial para sensibilizar o governo municipal a estar apoiando e estar cedendo um pouco mais. A gente sabe que dá para ir um pouquinho mais longe, dá para tirar uma gordurinha a mais, e aí de repente a gente consegue com um avanço, aí, com um ganho dessa campanha. E aos colegas professores, a gente conta com a mobilização. A nossa frase é: lutar e resistir, nenhum direito a menos. Agradeço o espaço aqui na rádio e espero conversar mais vezes, porque a greve continua. Temos uma semana aí de mobilização.
Nós conversamos aí com Adair Souza, ele que é vice-presidente do Simp, o Sindicato Municipal do Magistério Público de Vitória da Conquista. Faltam 16 para 7, já já mais informações para você.
Conquista de todos.